Na cozinha de hoje, vamos conversar sobre feijão. Ele é a base da alimentação diária do brasileiro, juntamente com o arroz. O feijão tem uma diversidade fantástica e cai bem em vários pratos. Há uma certa discussão sobre a origem dos feijões, mas a única certeza é que as leguminosas são do continente americano. Os últimos estudos sugerem que foram três centros primários para esse grão, tanto para espécies silvestres como para cultivadas. O mesoamericano, que se estende desde o sudeste dos Estados Unidos até o Panamá, tendo como zonas principais o México e a Guatemala. O sul dos Andes, que abrange desde o norte do Peru até as províncias do nordeste da Argentina. E o norte dos Andes, que pega desde a Colômbia e Venezuela até o norte do Peru. Além destes três centros americanos, podem ser identificados vários outros centros secundários em algumas regiões da Europa, Ásia e África, onde foram introduzidos genótipos americanos. O interessante é que os feijões estão entre os alimentos mais antigos, tendo como referências nos primeiros registros da história da humanidade. Eram cultivados, por exemplo, no Antigo Egito e na Grécia, locais que também eram cultuados como símbolo da vida. Os antigos romanos usavam bastante os feijões nas suas festas gastronômicas, utilizando eles até mesmo como pagamento de apostas. Foram encontradas referências aos feijões na Idade do Bronze, na Suíça, e entre os hebraicos, cerca de 1000 anos antes de Cristo. Também há evidência do consumo de feijão nas ruínas da antiga Troia, em que ele era o prato favorito dos guerreiros troianos. A maioria dos historiadores atribui a disseminação dos feijões no mundo em decorrência das guerras, já que esse alimento fazia parte da dieta dos guerreiros nos campos de batalha. Além disso, podemos citar os grandes exploradores. Eles contribuíram com a difusão do uso e também do cultivo de feijão para as mais remotas regiões do planeta. No livro As Delícias do Descobrimento, é retratado a importância da descoberta do feijão americano. Antes, na Europa, era utilizado uma espécie de feijão pequeno, e com a descoberta de feijões do Novo Mundo, digamos assim, os pratos europeus ganharam um acréscimo substancial em sua produção. O feijão branco é um exemplo. Ele passou a agregar valor ao cassoulet francês ou à olha pódrida, um cozido espanhol. O cassoulet, receita tradicional na França, é uma boa alternativa para os dias de clima mais ameno. É muito parecido com a nossa feijoada. A grande diferença é que ele é feito com feijão branco e carnes frescas. Já a olha pódrida, prato originário da Espanha, principalmente da região de Burgos, nada mais é do que um cozido de legumes e carnes. Seu nome original era olha poderida, por fazer referência a um alimento poderoso e substancioso. Isso é interessante porque mostra que os feijões foram responsáveis por mudar hábitos alimentares e agrícolas também na Europa. Agora vamos diferenciar alguns tipos de feijão para que a gente possa ter uma certa noção de como eles são utilizados na construção dos pratos. Logicamente que essas definições não são retas e nada impedem de você fazer qualquer receita com o tipo de feijão que estiver em casa, mas são só algumas observações que acredito serem importantes. Vamos começar com o feijão preto. Acredito que seja o mais comum em nossas casas. Ele é um ingrediente básico da feijoada e também é utilizado na comida mexicana. Os mexicanos trazem o feijão como base de sua gastronomia. Pratos como chile burrito demonstram exatamente isso. O feijão carioca, que é aquele feijão bege com algumas listras um pouco mais escuras, num tom de marrom, é ingrediente de pratos tradicionais, como o virada paulista. Lembrando que o virada paulista é uma comida que tem origem com os bandeirantes que cruzavam a capital paulista rumo à região central do país. Temos também o feijão bolinha, mais conhecido como feijão manteiga. Ele é bastante utilizado na culinária portuguesa. O feijão branco, que eu citei agora há pouco, tem grãos grandes e proporciona um caldo cremoso após o cozimento. Ele é bastante utilizado em sopas, saladas, no cassoulet, que eu também já citei, e no feijão com dobradinha. Algumas pessoas têm um certo receio de comer esse prato, já que a dobradinha nada mais é do que o bucho do boi. Uma receita que é bastante conhecida em botecos e, de certa maneira, desprezada pelas pessoas. Só que ela vem ganhando cada vez mais espaço. Para termos ideia, a alta gastronomia vem se apropriando um pouco dela e transformando um prato simples da cultura popular nacional em algo mais requintado. Não podemos deixar de falar do feijão fradinho, que eu conheço mais como feijão de corda, e que também pode ser chamado de feijão verde, dependendo do tempo de maturação da colheita. Ele é bastante utilizado na culinária nordestina, seja como acompanhamento de uma carne de sol com aipim na manteiga, por exemplo, ou em pratos como o acarajé, já que a massa do acarajé é feita de feijão. Já o feijão jalo, que tem grãos mais alongados e um caldo mais denso, além de uma coloração avermelhada, é bastante consumido em Minas Gerais e no centro-oeste do país. Pode ser utilizado para fazer tutu, feijão tropeiro e até sopas e ensopados, já que ele tem esse caldo mais consistente. E o último tipo de feijão que eu cito é o azuki. Com grãos pequenos, ele é muito consumido na cozinha japonesa, inclusive até para fazer doces. Poderíamos ficar discutindo horas sobre feijões, já que diversos pratos de várias culturas têm como base essa leguminosa. Além disso, ele é uma importante fonte de nutrição alimentar, principalmente quando falamos em países mais desiguais, em que o feijão ganha ainda uma maior importância na mesa de quem tem pouco para se alimentar. E para encerrar o Na Cozinha de hoje, vou contar algo um tanto estranho, a princípio, mas que dá muito certo. Pegar a lata de leite condensado e colocar para cozinhar junto com o feijão na panela de pressão. Logicamente, ela tem que estar bem limpa e até esterilizada. Mas se formos analisar, além de produzirmos um doce de leite caseiro, estamos enriquecendo o feijão com ferro. Esse artifício é o mesmo que é utilizado para ajudar a curar anemia em crianças desnutridas. A diferença é que eles cozinham o feijão com prego dentro. O Na Cozinha sobre feijões fica por aqui. Na semana que vem voltamos com mais conversa e fogo baixo para vocês. Até lá! Hula, 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 hula.